E para isso já temos connosco a jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes. Mariana, bom dia, boa sexta-feira.
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar aqui com uma história que envolve o dono do Chelsea e o Sporting. Ainda é aquele senhor russo, o dono do Chelsea?
Sim, exatamente, é o Roman Abramovich.
Pensei que já tinha passado aquilo a trocos, mas ele também não precisa, não é?
Exatamente. E esta é uma história que, na verdade, tinha tudo para ser a grande história da semana, mas que entre a pandemia e entre tudo o resto que se passa no mundo acabou a ser um bocadinho engolida. E, em resumo, esta é a história de como o Roman Abramovich, o bilionário russo que é dono do Chelsea desde 2003, detinha parte do passe desportivo de jogadores que não eram do Chelsea. Ou seja, tinha interesses pessoais em jogadores que não eram do clube que representa, do clube que adquiriu há 17 anos. Para nós, em Portugal, esta história ganha especial relevância porque um destes jogadores era o peruano André Carrillo, que jogou no Sporting e depois no Benfica aqui há uns anos.
Mas como é que ele fazia isso para ter então essas percentagens de passes de jogadores?
Segundo a BBC, que teve acesso a um conjunto de documentos de nome FinCEN Files, que incluem esta investigação, Abramovich tinha direitos desportivos de jogadores através de uma offshore, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, a Liston Holdings. Esta Liston Holdings comprava parte do passe de jogadores através de uma operação chamada Third Party Ownership, ou propriedade de terceiros, que entretanto foi proibida no futebol internacional em 2015. No caso específico de Carrillo, esta Liston terá ficado com 50% dos direitos desportivos do jogador, quando em 2011 emprestou €1 milhão ao Sporting para ajudar o clube de Alvalade a comprar o avançado, na altura, ao Alianza Lima do Peru. O contrato tinha várias cláusulas e indicava ainda que sempre que o Sporting recusasse uma proposta superior a €6 milhões pelo jogador, tinha de pagar 45% do valor dessa mesma proposta à Liston, sendo que o relatório e contas do clube em 2014-2015 indica então que os Leões deviam €2,6 milhões a esta Liston Holdings.
E Abramovich já se pronunciou? Já disse alguma coisa sobre isto?
Ele falou através de uma porta-voz e disse que o facto destas transações serem confidenciais não significa que sejam ilegais. Lembrou que o third party ownership era legal na altura, ainda que aqui o que esteja um bocadinho em causa seja mais um conflito de interesses. E para termos uma noção, o Sporting e o Chelsea jogaram duas vezes um contra o outro na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2014. Carrillo jogou nos dois jogos, o que significa que nesses dois jogos Abramovich tinha interesses em 12 jogadores que estavam em campo e só 11 é que eram jogadores do Chelsea. Carrillo não era, porém, o único jogador a passar pelo Sporting com ligações à Liston. Também Gael Etoque, um avançado camaronês que nunca jogou pela equipa principal, e Valentim Viola, que fez apenas 2 jogos, tinham parte dos direitos desportivos entregues à offshore. É uma história assim um bocadinho rocambolesca e eu diria que este é apenas o primeiro capítulo daquilo que ainda se vai saber sobre esta história entre Abramovich, o Sporting e provavelmente mais clubes.
Muito estranha essa história, mas também confesso que não muito surpreendente, não é?
Não há muita coisa que se estranha, já que se possa estranhar no mundo.
Exato, exato. Olha, Mariana, continuamos agora com Mourinho e com uma história que envolve balizas.
Sim, porque o Tottenham jogou ontem na Macedónia contra o Skendija, ganhou por 1-3, seguiu em frente na Liga Europa, mas as principais histórias do jogo aconteceram antes do apito inicial. E na conferência de imprensa da Antevisão, um jornalista macedónio pediu então ao treinador português para tirar uma fotografia com ele. O momento foi muito comentado ontem, tornou-se absolutamente viral nas redes sociais, mas já em campo e antes do apito inicial, o treinador português voltou a ser protagonista de um outro momento caricato, isto porque foi verificar o tamanho das balizas do estádio da Macedónia e percebeu que eram mais pequenas do normal, pedindo então a substituição das balizas.
Substituição de balizas, pois, realmente não é uma coisa muito habitual. Não era um tipo de hóquei em patins, porque isso eu também teria percebido que havia algum problema, mas mesmo assim eram mais pequenas que o normal, não é? Ligeiramente,
sim,
acho que é isso.
O que Mourinho explicou depois da conferência de imprensa foi que os guarda-redes do Tottenham tinham dito que as balizas eram mais pequenas do que o normal. Ele foi confirmar pessoalmente, existe até uma fotografia deliciosa em que Mourinho está encostado a um poste com o braço esticado para perceber a altura da trave. Ele chegou à conclusão de que as balizas eram mesmo mais pequenas do que o indicado pelas regulamentações da UEFA, que dizem que todas as balizas têm de ter 2,44 metros de altura e 7,32 de largura. Mourinho explicou que não é guarda-redes, mas que sabe o tamanho de uma baliza. O Tottenham pediu desde logo a substituição das duas balizas, que aconteceu então ainda antes do apito inicial.
Mourinho aqui com um olho para as balizas, não é? Um olho para o golo. Olha, terminamos com as preferências musicais de um jogador.
Sim, falamos do Sadio Mané, o avançado senegalês do Liverpool, que surpreendeu o mundo inteiro ao assumir que é fã acérrimo de Julio Iglesias.
Que fez anos esta semana.
Exatamente, lá está. E a história também parte um bocadinho daí, porque Mané colocou nas redes sociais um vídeo em que aparecia a ver videoclipes do cantor espanhol e aproveitou para lhe dar os parabéns, precisamente, já que Rodrigo Iglesias fez anos esta semana, escrevendo a descrição Happy Birthday Maestro. Ora, a imprensa espanhola foi muito rápida a aproveitar isto para dizer que Mané pode estar perto de uma transferência para o Real Madrid, mas a verdade é que tudo pode não passar de transferências musicais um bocadinho fora da caixa e um bocadinho até surpreendentes de Mané, que é um avançado senegalês de 20 e poucos anos, que é então fã de Julio Iglesias.
Mariana, isto das músicas e dos jogadores de futebol é mais ou menos como os offshores e a bola. Também não me surpreende.
Pode acontecer, não é?
E Julio Iglesias até não foi dos piores, digo-te já.
Pois não, pois até surpreende pela positiva neste caso.
Sim. Surpreende pelo bom gosto.
Mariana Fernandes, jornalista do Observador, aqui com as outras histórias do desporto, que podem ouvir todas as manhãs 360 e sempre que quiserem em podcast. Mariana, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
São 10h30, vamos já conhecer algumas das notícias que estão a marcar esta manhã de sexta-feira. Carla Jorge Carvalho, bom dia.
Bom dia. O Governo anunciou no início da semana 4.500 novas camas para estudantes universitários, mas esse número ainda não está garantido. Foi avançado com base num princípio de entendimento, mas cabe agora a cada instituição fechar acordos com essas unidades de alojamento. Ao Observador, o Presidente do Conselho de Reitores, António Fontanhas Fernandes, adianta que os números estão, por isso, muito longe da meta, isto apesar do ano letivo já ter arrancado e das colocações para o ensino superior saírem este fim de semana. Quanto ao número de camas em residências universitárias, de acordo com o Jornal Público, não chega às 300. A Unilabs acaba de apresentar um novo teste que permite distinguir a Covid-19 de outras infecções respiratórias. O diretor médico da Unilabs explica que este teste deve ficar disponível nos próximos 10 dias. A recolha de material biológico vai ser feita com o recurso a uma zargatou, à semelhança do que já acontece com os testes comuns à Covid-19. Os resultados devem depois ser conhecidos entre 24 a 36 horas. O presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários acusa o Banco Montepio de ainda não ter justificado os mais de 800 despedimentos anunciados. Esta manhã, à Rádio Observador, Paulo Gonçalves Marcos sublinha que os sindicatos não conhecem os pormenores do plano de reestruturação do Montepio. As saídas dos trabalhadores vão ter um custo total estimado de 68 milhões de euros. Em média, são 85 mil euros por pessoa. A deputada Hortense Martins falsificou um documento para evitar a acusação no processo em que o marido vai ser julgado. É uma notícia do Jornal Público que avança que a deputada corria o risco de ser acusada de prevaricação, tal como aconteceu com o sogro e um sócio. O Ministério Público considera que a também vice-presidente da bancada do Partido Socialista falsificou um documento em que declarou ter deixado a gerência de uma empresa familiar em 2011, quando isso não é verdade. O antigo presidente do Iniciativa Liberal diz que a proposta da JSD para que os partidos da direita apresentem listas conjuntas às eleições autárquicas é extemporânea e de quem não conhece as estruturas locais. Carlos Guimarães Pinto acusa a Juventude Social Democrata de querer impor caciques aos pequenos partidos com esta proposta. No Direto ao Assunto desta manhã, Carlos Guimarães Pinto defendeu ainda que a direita deveria apresentar um candidato presidencial conjunto, mas duvida que os partidos tenham coragem para o fazer. Em Madrid, as medidas de confinamento foram recebidas com protestos e ontem a polícia envolveu-se em confrontos com os manifestantes que se reuniram em frente à Assembleia. Desde segunda-feira que foram confinadas 37 zonas da capital espanhola e os protestos não se fizeram tardar. Além dos cartazes, onde se pode ler não é confinamento, é segregação. Ontem havia manifestantes que enfrentavam a polícia, atirando pedras e caixotes do lixo. Acabaram por ser imobilizados e detidos. 3 pessoas foram presas com idades entre os 17 e os 19 anos.
Carla Jorge Carvalho com a síntese de notícias das 10h30 nas manhãs 360. 10:33. Este fim de semana vai ser de céu pouco nublado ou limpo, principalmente no sul, também no centro-sul. A região norte pode contar com alguns aguaceiros durante este sábado, principalmente ali no Minho e Douro, o litoral. Para domingo, alguns aguaceiros apenas no litoral centro. De resto, assim, num cômbito geral, o tempo até melhora durante este fim de semana. Se bem que as temperaturas vão rondar os 22, 23 em Lisboa, 20, 21 no Porto. Já de seguida vamos falar sobre urbanismo e sobre bairros sociais no Explicador de hoje.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.